Penso, senador Eduardo, que aquelas questões relativas à morosidade eu já enfrentei, a PEC dos recursos que está tramitando aqui, inclusive na comissão, já também manifestei o meu posicionamento. Com relação à greve, o que eu posso dizer à Vossa Excelência é que no Tribunal Superior do Trabalho, ou melhor, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho agora vem de editar uma resolução onde regra tentando fazer administrar essa aplicação da lei que rege a 7783 de 89, a greve na iniciativa privada com a greve no serviço público, que é essencial, que exige continuidade, nessa resolução. E eu não integro, falo com muita vontade, porque não integro o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, se deliberou que os salários deverão ser descontados, caberá ao presidente do tribunal, sob pena de responsabilidade, fazer o desconto dos salários dos dias parados, facultada, quando abandonada, encerrado, enfim, o movimento, ou encerrada a adesão à greve, a compensação desses dias parados, em sábados, domingos, em horas extras, com um rígido controle, ou viabilizando um desconto parcelado dos salários. Essa tem sido a compreensão, mais ou menos adequando a linha adotada na sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho com relação à greve na atividade privada. Obrigada. Senador Valadares, obrigada. Essa referência a Confúcio também me veio direto no coração. Agradeço a Vossa Excelência e Charles Chaplin. Meu Deus do céu, tem tudo a ver com tudo que eu sempre entendi importante. Não sei se consegui, mas implementar na minha vida, até penso, mas sempre me orientei nessa linha, né? E, na verdade, o ativismo judicial, eu não sei se Vossa Excelência teve oportunidade de estar aqui, eu falei longamente sobre o tema, mas gostaria de colocar à Vossa Excelência que eu entendo que no caso, o Supremo Tribunal Federal, e mesmo os julgadores, eles podem atuar como legisladores positivos naqueles casos em que o ordenamento jurídico lhe permite atuar. E eu mencionei os mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal. Realmente, nos mandados de injunção, há essa possibilidade, sim, mas não no sentido de criação do direito. Vossas Excelências é que são os legisladores é que criam as normas jurídicas. Os juízes aplicam. Agora, ao aplicar, eles interpretam. Ao interpretar, muitas vezes, eles inovam e têm que inovar nessas situações, mas com absoluta razoabilidade, com absoluta ponderação e em casos absolutamente excepcionais, que é o que eu entendo que tem sido feito pelo Supremo Tribunal Federal numa linha de absoluta razoabilidade. Mas, é claro, tudo comporta uma multiplicidade de olhares. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu lembro que o ministro Carlos Aires disse, ao julgar a homofobia, que o Supremo estava sendo uma casa de destino, e aí pegaram que seria o ativismo. Mas é a Constituição que manda concretizar os direitos fundamentais, e não é no Brasil, é em todo o mundo que isso está acontecendo. E volto ao Bóbio, estamos num século de concretização de direitos criados e não de criação de novos direitos. Temos é que dar efetividade aos direitos. Agora, como? Com ponderação, com razoabilidade e, sobretudo, com obediência à Constituição. O juiz, ele não é um servo da lei, ele não fala mais ele não é mais a boca da lei, mas ele é uma boca interpretada. Isso aí é um... E em algumas situações nós temos que partir para isso. Senador Valadares e depois... Senador Valadares. É isso? Não, mas faltou, acho, número de magistrados. Senador Valadares, isso é um juízo de valor. Eu, como disse, sou mais pela observância do duplo grau de jurisdição. Acho que o caminho é mais adequado, né? Porque, inclusive, os tratados internacionais se assegura a revisão uma vez. O cidadão tem direito a ver a decisão uma vez. Depois o Supremo, que seja uma corte constitucional. Eu que agradeço.
Próximo orador inscrito. Obrigado, ministra. Próximo orador inscrito. Concedo a palavra ao senador Aécio Neves.
Caríssima futura ministra Rosa Maria, senhores senadores, senhor presidente, em primeiro lugar, ilustre magistrada, quero justificar, não apenas em meu nome, Vossa Excelência deve ter percebido as idas e vindas de tantos de nós aqui, mas é da nossa função, são inúmeras atividades, né? Que aqui muitas vezes se confundem, e o que não me permitiu ouvir na totalidade o depoimento de Vossa Excelência, mas fiz questão de, logo que pude, aqui retornar. Vossa Excelência nos foi a todos muito bem recomendada. Conhecemos seu trabalho, sua origem, sua inquestionável retidão e sua vitoriosa e respeitadíssima carreira política, carreira jurídica. Mas cabe a nós aqui, é o nosso papel, como será o de Vossa Excelência, dirimir conflitos, né, de enorme dimensão, enquanto aprovada ministra do Supremo Tribunal Federal, cabe a nós aqui fazermos o que o dever nos impõe. Algumas colocações, alguns questionamentos. Muitos, os que ficamos para o final, certamente já tivemos muitas das questões que gostaríamos de trazer a Vossa Excelência aqui já respondidas. Eu vou buscar aqui ser objetivo, limite da minha capacidade. E começo fazendo uma observação, mais do que uma indagação, chego a ela ao final, mas faço referência a um artigo que provavelmente a senhora leu, publicado nos últimos dias, de coautoria de Joaquim Falcão, de Diego Werneck e também de Pedro Abramovay. Faz referência a Vossa Excelência, mas faz referência, sobretudo, ao Instituto da Sabatina, o que efetivamente é ou o que efetivamente deveriam ser as sabatinas, não apenas de membros do Supremo Tribunal Federal, mas também a outras aqui, como dos Conselhos Nacionais, que temos tido a oportunidade de fazer. Eles dizem em seus artigos que, em geral, presidente Eunício, as sabatinas são diplomáticas, sem ativa participação da sociedade civil. Quando não desfilam elogios, procuram saber como o candidato vai se posicionar no futuro em relação a esse ou aquele tema. Faço essa primeira observação, até talvez como uma sinalização para o futuro, porque era muito importante que houvesse talvez um envolvimento maior da sociedade nessas sabatinas e uma dimensão maior daquilo que estamos fazendo aqui. Ele faz uma referência que me soou extremamente interessante, a indicação da juíza Sônia Sotomayor, feita pelo presidente Obama há cerca de 2 anos atrás, para a Suprema Corte Americana, quando a ministra teve que responder por escrito, presidente Eunício, questões bastante precisas e bastante pessoais sobre sua vida profissional. Como ela fora advogada militante, né, o caso de Vossa Excelência, né, que fez a carreira no judiciário, pediu-se a ela, por exemplo, a relação de todos os seus clientes. E como depois fora juíza, pediu-se também o resumo dos principais casos que julgou, e principalmente com destaque aqueles que foram à Suprema Corte. Fica aqui esse início de explanação, apenas para dizer que aqueles que aqui vêm a ser sabatinados devem compreender e considerar isso um procedimento absolutamente normal dessa casa. Quando não tenho, como não tenho eu pessoalmente, e a meu ver a grande maioria dos senhores senadores, qualquer dúvida em relação à trajetória de Vossa Excelência, eu aqui não cometeria indelicadeza, até porque inócua, por mais curiosidade que muitos de nós teríamos em saber como, por exemplo, Vossa Excelência se posicionaria ou se posicionará em relação ao processo do Mensalão, ou eventualmente ao processo dos royalties, que provavelmente chegará ao Supremo Tribunal Federal, ou aos quilombolas, ou a possibilidade de interrupção de gravidez em caso de anencefalia, enfim, obviamente não buscarei de Vossa Excelência essas indagações, até porque Vossa Excelência não poderia dar a esta casa essas informações sobre o risco, obviamente, de amanhã estar impedida de fazer o julgamento correto. Mas eu inverto a indagação e pergunto a Vossa Excelência, exatamente no intuito de dar uma abrangência maior a esses questionamentos, se Vossa Excelência em razão, seja da sua trajetória, de julgamentos dos quais participou, de pareceres que ofereceu, de relações que construiu a sua vida inteira, se há algum tema ou que, sob algum aspecto, Vossa Excelência, sobre ele, se sentiria impedida de julgar com a imparcialidade necessária. Se há, em razão, repito, da sua trajetória, ou mesmo de julgamentos pretéritos ou de decisões tomadas, algum tema ou algum aspecto que, onde Vossa Excelência se sentiria desconfortável para atuar como magistrada. Uma segunda indagação que lhe faço: no início dessa legislatura, travamos aqui, Vossa Excelência sabe que nós representamos aqui a oposição, não somos muitos, mas somos aqui presentes e aguerridos. Uma das discussões mais efetivas que aqui foram tratadas diz respeito à questão do salário mínimo, da fixação do salário mínimo. Faço a Vossa Excelência aí uma indagação direta e clara, que diz respeito a qual o instrumento adequado para a sua fixação, em face daquilo que prevê o artigo 7º no seu inciso 4º da Constituição. Vossa Excelência entende que o decreto presidencial é suficiente para preencher a reserva de lei exigida para a fixação do salário mínimo? E chego aqui a esse artigo, que no inciso 4º diz o seguinte: salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Portanto, consulta Vossa Excelência se Vossa considera, que Vossa Excelência consideraria que o decreto presidencial seria suficiente para a fixação anualmente do salário mínimo, e a nossa posição, já antecipo, é discordante daquela da maioria, tomada pela maioria do Senado Federal. Uma terceira questão que trago à avaliação da ilustre ministra diz respeito a algo que me parece pendente de pacificação, e aí eu busco a experiência de Vossa Excelência como ministra do TST, de uma pacificação do TST e do Supremo, e talvez até com um possível ministro desdobramento junto ao Parlamento. E me refiro mais uma vez sobre o salário mínimo, mas sobre a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Vossa Excelência sabe que o Supremo, ao editar a súmula vinculante de número 4, que traduz posição antagônica àquela até então adotada pela Justiça do Trabalho, consagrada pela súmula 228, criou-se, no meu entender, uma lacuna legislativa. Se estou correto, gostaria de saber a posição de Vossa Excelência e qual seria a melhor situação para o trabalhador e como dirimir esse eventual conflito. Por último, senhora ministra, o que nós mais percebemos, é muito importante que a senhora tenha, a partir de agora, uma familiaridade ainda maior com o processo legislativo. Nós muitas vezes nos encontraremos na busca de dirimir conflitos e de superar dificuldades. Hoje é uma profunda distorção do processo legislativo, a partir do uso abusivo e descontrolado das medidas provisórias. As medidas provisórias foram criadas para serem utilizadas, como define o artigo 62 da Constituição, em casos de relevância e urgência, e além de outras distorções, que depois eu me refiro a elas, vem sido utilizada de forma abusiva como instrumento normativo, legislativo, normal, ordinário. Em muitos casos, além da não observância da relevância e urgência, há também a não observância de outros preceitos constitucionais, como a introdução o acoplamento a uma mesma medida provisória de assuntos que com ela não mantém qualquer correlação. Inúmeras ADIs já foram impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal sem qualquer manifestação daquela corte, ou me parece com manifestação diferente daquela que acharíamos adequada. E qual seria? No caso em que clara, absolutamente incontestável a ausência da relevância e urgência, poderia haver aí sim, por parte do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência falou aqui muito em o termo que eu guardei de guardiães da Constituição, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pergunto se Vossa Excelência não acha que, no caso em que essa inobservância de um preceito constitucional que vem distorcendo a relação parlamentar, vem comprometendo o processo legislativo, legislativo, onde deveria haver uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja ela. Não me antecipo ao mérito da manifestação, mas que haja uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, considerando que há observância ou a inobservância desses preceitos da relevância e urgência. Por fim, cabe a mim apenas, né, aguardar, obviamente, o resultado dessa votação, mas esperamos todos que Vossa Excelência, indicada e aqui aprovada, ministro do Supremo Tribunal Federal, leve a sua retidão, leve a sua seriedade e, principalmente, a serenidade com que enfrentou esse debate para as grandes decisões que afetarão no futuro, como vem afetando até agora, o país como um todo. Muito obrigado, ministro.
Obrigado, senador Aécio.